Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. A discussão de hoje é sobre alimentos transgênicos e orgânicos. Existe uma alternativa que resolva todos os problemas na agricultura e na alimentação ao mesmo tempo? Conosco no estúdio, os pesquisadores Rodrigo Mata Machado, da UFMG, e Edilton Paiva, agrônomo, conversando com a professora Adilane Vilas Boas.
Bom, parece que não existe uma única resposta para a gente garantir que os alimentos cheguem na nossa mesa e que cheguem saudáveis, não é mesmo? Bom, por um lado, nós temos a agricultura que busca, por meios ditos não naturais, a alta produtividade, com monoculturas e, mais recentemente, com os transgênicos. E, do outro lado, surge como contraponto toda essa cultura, claro que é uma questão mais profunda e abrangente, a questão dos orgânicos. Estamos aqui discutindo sobre coisas muito distintas e que são polêmicas para os advogados dos orgânicos e transgênicos. E vocês acham que realmente cabe esse debate? Porque a gente vem falando aqui, tem alguns pontos que cabem, mas essa questão de ter pessoas que advogam pelo orgânico e outros que advogam pelos transgênicos, você acha que isso cabe?
Não é questão de advogar, eu acho que a gente é olhar um pouquinho além das análises que têm sido feitas. O caso foi citado anteriormente pelo Edilson. Alguns produtos transgênicos que estão liberados, se foram amplamente estudados.
Mas eu estou falando de advogar porque por aí a gente sabe de movimentos que tem de pessoas que vão e que se pudessem destruir, como acontece, culturas. Então tem pessoas que estão levando a vida para isso, contra transgênico.
Acho que não. Acho que existem, sim, movimentos, vamos dizer, talvez mais chiitas em alguns casos. Agora, o meu modo de ver é que a preocupação é realmente com impactos a longo prazo. E tem estudos também mostrando que, por exemplo, um milho, como foi colocado aqui, resistente a pragas, que foram estudos publicados em revista de peso, como Ecological Applications, por exemplo. É uma revista importante na área de ecologia que estudou o impacto de resíduos de milho em ambientes aquáticos, passando esses resíduos para insetos aquáticos que afetaram toda uma estrutura trófica, vamos dizer, a diversidade de organismos no ambiente aquático foram afetados com esses produtos de decomposição da palha do milho. Isso é um caso. O outro caso é com a soja, a soja que é resistente a herbicidas. Eu concordo com o Edilson que realmente diminuiu o número de aplicações a nível mundial, mas o que a gente vê com o convencional, com o transgênico, que no caso da soja resistente a herbicida, que ela não morre com o defensivo, você tem já muitos estudos também, revistas de peso, científicas, mostrando que o glifosato que é usado para controlar o mato, na lavoura da soja, ele pode também entrar em ambientes aquáticos e afetar, no caso, por exemplo, existe um estudo muito amplo com fauna de anfíbios, os sapos e outros organismos que foram afetados com agrotóxicos, oriundos da transgenia. Então, o impacto, se eu colocar o seguinte, que o impacto ambiental, ele muitas vezes, ele demora mais tempo, mais de 15 anos, para você realmente ter segurança para essa liberação. Agora, existe uma pressão muito grande dos investidores, pessoas que estão investindo na tecnologia da transgenia, que querem ter um retorno rápido daquele produto transgênico no mercado. Então, eu acho que a gente falta mais é análise de risco a longo prazo. Por mais que exista a CTNBio...
Eu só queria deixar ficar claro para mim, que eu não entendi. Esses estudos que você comentou, o glifosato, por exemplo, se não tivesse o transgênico, ele seria usado de qualquer maneira.
Ele já é. O glifosato é o herbicida mais usado no mundo, independente do transgênico.
Mas o orgânico você não precisa usar, porque eu estou falando. Existe sistema de base agroecológica que você não precisa usar herbicida. Estou falando que você... Eu estou querendo só colocar para o ouvinte o seguinte. Procure ter liberdade de escolha.
Não é porque eu estou querendo deixar claro aqui que, às vezes, a luta contra transgênico seria mais fácil falar que você deveria advogar, se você vai advogar contra transgênico, você deveria advogar contra a monocultura ou contra a agricultura moderna, talvez?
Ou contra alguns tipos de transgênico. Acho que a gente tem que avaliar cada transgênico. Acho
cada transgênico é
essa.
Transgênico,
Não é condenar a tecnologia.
Por exemplo, esse exemplo que você deu da palha do milho. O que, que teria sido o impacto para uma fauna do rio, O fato de ter essa palha.
Exato.
Lá.
Então tem que ver,
que
existe, tudo bem, você tem, o que, que seria?
Porque assim, a diferença que vai ter do milho transgênico é ter um gene a mais que foi tirado de uma bactéria.
Não, não, assim, o resíduo de BT na palha...
BT é a proteína, né?
Proteína
que é usada para...
Tá, esse resíduo fica na palha. Quando essa palha entra em decomposição, ela libera também esse produto que está lá matando a largata, não é isso? Com toda vez que ela vai roçar ali. Esse é um problema. Então, ele vai para o solo. Eu queria tocar mais em outro assunto.
Isso,
né?
Isso é controverso, Rodrigo. Nós estamos acostumados, desculpa, mas é só um debate. Eu acho que tem que falar, porque senão depois a gente esquece e fica...
Então, só esse adendo para você, porque ele quer continuar a falar ali, tá?
Eu te passo. No caso do BT, essas proteínas são uma das proteínas mais estudadas. Elas são biodegradáveis, elas se degradam rapidinho. Estudos, vai haver sempre estudos que precisam a favor e contra. Agora, a tecnologia científica a favor, mostrando que isso não é verdade, é bem majoritária e bem comprovada. Risco zero não vai existir, né? Na vida biológica, né? A gente dizer que não pode fazer, não, mas é improvável, é realmente improvável isso que ele está falando, tá? Okay.
Bom, se foi publicado, houve o erro, então, lá dos editores que deixaram passar um trabalho de uma universidade.
Eu acho que o que ele está querendo dizer é que existem tanto pesquisadores de um lado e do outro, então...
Eu acho que a mensagem que eu quero deixar é o seguinte, eu acho que a gente precisa de mais pesquisa científica para avaliar os riscos e benefícios dessa nova tecnologia que chegou. Agora, eu queria relembrar que a agricultura orgânica não é uma agricultura de volta ao passado, é uma agricultura que usa máquina, se usa do melhoramento genético para aumentar a produtividade. Hoje tem se mostrado na pesquisa que o melhoramento convencional, que é esse, sem usar a transgenia, tem conseguido melhorar muito plantas ainda é uma tecnologia muito útil, né? Que a agricultura orgânica, ela se baseia muito nisso, né? E que não é, vamos dizer, uma restrição por razões ideológicas de forma alguma. Eu acho que alguns grupos podem até se apropriar desse debate com outros fins, mas assim, em geral a preocupação, ela tem um fundamento científico, sim. Não é um movimento, né, de não científico contra uma tecnologia de base científica, que é a transgenia. Eu acho que e deixa já claro, eu acho sim, a gente precisa da insulina transgênica, né? A gente precisa de vários medicamentos que vão usar a transgenia. A ferramenta, né, assim, a transgenia, ela é importantíssima para o desenvolvimento da ciência e para... Né, você pode ter um futuro aí bem melhor com a transgenia. Agora vamos avaliar.
Será que uma semente transgênica seria organicamente cultivada, Rodrigo?
Eu acho que a questão toda é de avaliação mesmo de risco. Eu não sou contra isso, porque eu não sou contra, você está entendendo? Eu acho que a questão toda é a forma que está sendo avaliada, sabe? Que a gente pode discutir isso mais em outro momento, né? Assim, existe protocolo sério, sim, que tem mostrado vários impactos. Assim, então, eu acho que a gente precisava de mais tempo, é o que a Europa tem feito. A Europa está pedindo um tempo, ela tem lá resoluções, né, da comunidade europeia para poder restringir a disseminação do transgênico.
Vou perguntar para o Edilson, né? Então, porque exatamente há pouco tempo, agora em abril de 2009, a Alemanha pediu que não fossem mais plantados produtos transgênicos. Então, e tem alguns outros países onde que já está acontecendo isso na Europa, né? Então, eu queria saber o que que eles estão argumentando, né? Que está falando que foram provados. O que está sendo argumentado que foi aceito pelo governo da Alemanha e essa decisão foi tomada?
A Europa, primeiro nós temos que entender que o continente europeu é um importador de alimento. São países ricos que importam alimento e eles podem comprar e pagar o que quiserem, inclusive alimentos mais seguros. Você pode vir no Brasil, eu quero a soja plantada de maneira convencional, orgânica, que não tenha defensivo nenhum, e eu quero pagar por isso, né? Um extra, tudo bem. E a que tem defensivo agrícola fica no Brasil para fazer óleo para o brasileiro, não é isso? Então... podem, eles têm o direito de fazer isso. Na Europa, a Alemanha, por pressão de grupos ecoambientalistas, etc., etc., proibiu de plantar, mas não proibiu de usar. Importar pode, porque se eles não importarem, eles não têm como alimentar os animais e as pessoas deles, porque eles não produzem alimento.
Mas essa pressão desses órgãos é tão grande assim, Edilson?
O agricultor europeu, é tão subsidiado que um fazendeiro lá nos Alpes Suíços com meia dúzia de vaquinha lá naquela coisa come caviar à custa do governo. Né? Enquanto isso, o agricultor brasileiro não tem estrada, não tem financiamento, não tem armazém, não tem cooperativa, não tem nada. E ainda produz alimento nas condições tropicais, que é uma das coisas mais difíceis. Né? A maior mentira
pragas,
que tem no
né?
mundo... A maior mentira que tem no Brasil tem mais de 500 anos, né? Quando Pero Vaz Caminha veio cá e disse aqui tudo se plantando se dá. É balela, é mentira. Fazer agricultura nas condições tropicais é extremamente difícil, como eu já disse. E a única tecnologia genuinamente brasileira é a comida que nós comemos. Nós desenvolvemos ao longo desses 50 anos milho, arroz, soja, feijão, adaptado às condições tropicais que nenhum país do mundo tem. Essa tecnologia nossa é brasileira. A pasta de dente que você usa, o carro que você anda é tecnologia importada, mas a comida que você come é brasileira. Então, nós, o Brasil, nós sofremos essas pressões. Eu fico assim admirado de ver, por exemplo, o Rodrigo. Ele é defensor da agricultura orgânica, tem várias vantagens, eu também sou. Mas por que ser contra a opção do agricultor brasileiro utilizar transgênico? Por que apontar só as coisas ruins, os possíveis perigos da agricultura transgênica?
Mas pelo então, que eu entendi, ele está defendendo a escolha, não?
E eu vejo, exato, eu na minha coisa da tecnologia, que eu vejo essa tecnologia, eu vejo essa tecnologia extremamente importante para a agricultura orgânica. O dia que ela passar a utilizar transgênico, que as possibilidades são infinitas, ela vai ser bem mais eficiente.
Mas
então,
quer dizer,
uma coisa não
exclui
a outra. Então, só para terminar o negócio da agricultura europeia, é extremamente... existe um bias muito grande, né? Porque eles são extremamente subsidiados, né? Então, aí nós temos que colocar isso em... E ninguém
você
quer
falando
ver o Brasil...
que a Alemanha pode parar de plantar porque ela vai continuar comprando de outros lugares.
Ela, não, o agricultor... É preferível ela pedir para parar de comprar e comprar que fica mais... Parar de produzir e comprar que fica mais barato para ela. Agora, o que nós vemos no mundo, né? O que existe é que o Brasil está se tornando o maior provedor de alimentos e energia. E isso incomoda muita gente. Eu queria saber, esses grupos contrários no Brasil, quem os financia? Se eles me mostrarem quem os financia, eu vou te poder explicar por que, a quem interessa uma agricultura brasileira livre de transgênicos, seguros, devidamente avaliados e acompanhados. A quem interessa... Não podemos, o agricultor brasileiro não poder ter a opção de utilizar isso. Isso é que eu quero saber.
Bom, eu também queria saber quem é que financia, né, a pesquisa transgênica voltada...
A transgênica é visível. Infelizmente, a tecnologia transgênica está vindo via grandes corporações internacionais. Por quê? E isso me preocupa tremendamente, porque as nossas universidades, instituições de pesquisa como Embrapa, etc., etc., ou não deixam, ou não têm o suporte suficiente para poder desenvolver esse tipo de tecnologia. Esse é um outro assunto muito preocupante para mim, porque essa tecnologia realmente vem via grandes multinacionais. E isso tem perigo de monopólio, tem todo esse perigo, mas eu não vou julgar isso. Eu estou julgando a segurança e a importância da tecnologia transgênica para nós. Se a instituição pública brasileira puder produzir isso, as empresas brasileiras, melhor ainda, é isso que eu quero.
Ok. Gente, ó, ficou aí no ar, né, esse debate que o ouvinte deve estar curioso de querer saber mais. Então, eu queria que os dois dessem, talvez, algum contato ou alguma fonte para ele pesquisar sobre orgânicos. Rodrigo?
Um site que é .com, mas eu acho que ele hoje é uma referência, que é www.planetaorgânico.com.br. Ali você tem, vamos dizer, forma de navegar ali.
Um bom lugar para olhar
para começar,
né?
E navegar. E o governo do você tem também um site interessante para discutir a questão do transgênico, que é ASPTA, P de Paulo, T de Tadeu, A, né? ASPTA.org. .br, que tem uma discussão interessante também sobre transgênicos.
Ok. Edilson, teria algum site, algum livro para falar?
Eu daria um e-mail e pode me escrever e, dependendo do interesse, eu direciono para coisas, para sites específicos, tá?
Pode
meu e-mail
falar.
É edilson@pq.cnpq.br.
Ok, então. Muito obrigada, gente.
Nada. Obrigado a vocês.
O Na Onda da Vida Especial de hoje fica por aqui. Você pode baixar esse programa e enviar perguntas e sugestões pelo site www.fmg.br/Na Onda da Vida. Até a próxima semana.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.